Diego Andrades, o professor Diegueira. Professor, seja bem-vindo, bom dia.
Olá, bom dia, Gustavo Gossen, bom dia, Natália Pitã, bom dia a todos que nos escutam aí na Rádio Gaúcha.
Professor, matemática nos últimos tempos tem deixado de ser aquele bicho de sete cabeças?
Não, não, na verdade continua sendo, Gossen, para muita gente, infelizmente, a matemática continua sendo, assim, um bicho de sete cabeças. Agora, o que acontece é que a gente já evoluiu bastante, né, enquanto professores e instituições de educação, pesquisadores, e já encontramos caminhos que são mais rápidos, né, para ajudar a galera a entender a matemática, aprender ela. Conseguimos caminhos um pouco mais rápidos, né? Também, se a gente fala ali nos vestibulares, né, e no Enem, como as provas já estão estabelecidas, a URGS é muito, né, padrão, e o Enem, apesar de não ser tão padrão, assim, tão repetitivo, já tem um tempo aí para a gente poder conhecer a prova. Muitos vestibulandos já conseguem pegar o padrão dessas provas, né? E às vezes, assim, até daqui a pouco não tem uma evolução matemática tão grandiosa, mas conseguem, assim, pe pegar o padrão da prova, pegar, assim, como é que é o estilo da prova, a característica dela, e a partir disso conseguem resultados melhores, né? E aí, às vezes, a gente acaba tendo um resultado de pesquisa que dá uma sensação de que está ficando mais fácil. Mas não, na verdade, a gente ainda encontra, assim, muita dificuldade aí no geral, assim, na galera que me procura.
Professor, nos conta um pouco mais sobre a prova de matemática do Enem. Cai muito cálculo, muita aplicação de fórmula, mais interpretação, como é que é?
A interpretação, ela vai tomar o protagonismo, assim, da prova, tá? Se a pessoa tiver dificuldade de interpretar texto e questão, isso vai ser realmente uma grande barreira, tá? Agora, isso é uma coisa como qualquer outra que se treina, né? E assim, existem questões que a interpretação define a questão, assim, é uma questão de tu ler, entender o que está escrito, interpretar uma tabela, né, um conjunto de informações e apenas tomar uma decisão sobre qual é a alternativa correta, muitas vezes sem cálculo ou até com um cálculo muito básico. Evidente que existem questões que vão exigir certos cálculos mais avançados, uso de fórmulas, e é claro que tem algumas questões, como toda prova, né, bem mais exigentes, né, mas são poucas que vão aí cobrar, né, um bom domínio da matemática, além da interpretação. Agora, diferente de outros vestibulares, a prova do Enem é a prova que mais exige interpretação de texto. Tomem cuidado com isso.
Para a gente ver que curioso, né? Embora a prova de matemática, né, exatas, a interpretação de texto, tão importante no dia a dia, né, se faz presente e tem toda essa importância, né?
É um fator bem diferente, assim, da maioria das provas de vestibulares, provas de Olimpíadas, provas de instituições militares, né? O Enem é uma prova que é muito diferente das outras provas tradicionais, assim, de ingresso em instituições que se conhecia, né? Desde que ele foi formatado, né? Desde 2009, com esse formato, assim, né? De quatro provas, mais redação e 2 dias de prova. Então é uma prova realmente que tem essa característica muito forte da interpretação de texto, e é preciso ter muita atenção a isso, né? Entender que os textos são grandes, portanto, tu vai ter um tempo de leitura maior do que tu teria numa prova tradicional, né? Quer dizer, 10 questões do Enem te tomam mais tempo do que 10 questões de outra prova, assim, via de regra, né? Regra geral, vai ter exceção, mas enfim, né? E sim, é importante as pessoas entenderem isso, né? Que a prova de matemática, assim como a prova de ciências da natureza, que também seria uma prova de exatas, né? Ela vai te exigir muito interpretação de texto, sim, interpretar texto, né? Algo que se desenvolve bastante aí, digamos, na área das humanas, né? Na parte do português. Apesar de que, Gossen, é legal a gente trazer, assim, para o debate que a interpretação de texto, ela não é uma exclusividade das humanas, cara. A interpretação, e não só de texto, né, a interpretação de uma informação, né, interpretar informações, e aí a gente amplia não só para texto, mas para tabelas, gráficos, né, códigos. Interpretar, né, uma informação não é uma exclusividade das humanas ou da língua portuguesa, cara. Existem muitos estudiosos, assim, muitos não digo, mas eu já li a respeito, que estão atribuindo mais à matemática, por uma questão de função lógica, a responsabilidade pela interpretação de texto. Olha que coisa polêmica, né? Olha que coisa chocante. Mas, enfim, isso é estudo bem recente, ainda tem que se trabalhar e pesquisar um pouco mais a respeito.
Professor, aqui quem fala é uma pessoa de humanas que sempre teve muita dificuldade com matemática. Eu sei que pode ter muito ouvinte neste momento também se preparando para uma prova, para alguma área também de humanas, e pode ter alguma dificuldade ou até mesmo não gostar. Só que nesse momento, para quem está se preparando para o Enem, a matemática acaba sendo necessária, porque é uma prova que pode elevar significativamente a nota, né? Como é que a gente pode fazer neste momento? Talvez não. Se não for possível se apaixonar pela matemática, mas fazer com que seja prazeroso esse estudo a ponto de conseguir umas questões de acerto e bem nessa prova.
Quando a gente entra nesse assunto, eu gosto de lembrar uma pequena história de um amigo meu. A gente estava brincando um dia quando a gente era pequeno na pracinha, né, numa praça na frente de casa, e ele se distraiu, ficou na frente do balanço, o balanço bateu na boca dele e quebrou um dente, e, né, chorou muito, se machucou ali, né, enfim. E depois ele nunca mais quis brincar no balanço, né? Ficou com aquele trauma, né, de não querer mais brincar no balanço. E por que que eu tô falando isso, né? Aqui é uma historinha boba, mas ela tem muita conexão com o que a gente está dizendo agora, né? A matemática, eu considero, embora algumas pessoas discordem de mim, eu considero que é uma disciplina difícil. Não acho que seja fácil, né? Para mim, até não é tão difícil, mas eu entendo que para a maioria das pessoas seja, e eu enxergo por que que ela é realmente difícil, né? Basicamente, ela é muito abstrata, né? Praticamente totalmente abstrata. Portanto, não é qualquer um que consegue com facilidade fazer essa abstração, né? E aí o que ocorre é que a sequência de erros em matemática, ela é muito comum, né? E nós não somos treinados para trabalhar bem o erro, né? A nossa sociedade, em geral, ainda engatinha nessa questão de absorver o erro e a frustração. A gente não sabe lidar com isso e não fomos treinados para isso. E aí o que a gente costuma fazer é reprimir, né? Então, quando a gente tem alguma frustração, a gente costuma fugir daquilo. A gente cria, o nosso cérebro, até por uma questão de defesa, de instinto, cria uma defesa contra aquilo. Como a matemática é difícil e a gente não foi treinado para superar erros, para entender erros, né, assimilar melhor a frustração, o que a maioria das pessoas faz é criar uma defesa, uma barreira, né, calcifica ali, né, forma um muro e, bom, vamos se afastar dessa coisa ruim aí que nos machuca, né, porque realmente é doloroso a gente pegar uma sequência de 10 exercícios e, sei lá, acertar um, né. Então, apesar disso ser uma coisa relativamente comum na matemática, nos primeiros momentos, em cada conteúdo, né, novo, tu pegar 10 exercícios e acertar só um, a questão é que é normal e a gente tem que aprender a lidar com isso. E como as pessoas não são treinadas para isso, bem treinadas, elas não conseguem lidar muito bem. Mas, como tudo na vida, tem solução, tem como contornar, como melhorar. Então, assim, para dar uma resposta para essa pergunta, que eu estava até então justificando um pouco, fazendo vocês entenderem, né? Agora vamos responder um pouco ela. O ideal é que se tenha um bom acompanhamento, tá? De uma pessoa que seja profissional da área, né? Um professor qualificado, tá? Que possa elaborar uma sequência de exercícios que tenha um crescimento gradual. Exercícios que comecem de um nível muito tranquilo, onde a pessoa vai começar a acertar, né? E o acerto vai trazendo uma confiança e um prazer, uma satisfação, né? Então, por mais que seja um assunto que tu possa não gostar ou não ser bom, no momento que tu pega uma sequência de exercícios um pouco mais acessíveis de um determinado assunto e começa a acertar eles, a sensação é muito boa, né? E aí é muito rápido para a gente virar a chave e começar a sentir prazer, gostar daquilo e se permitir, né? Diminuir um pouquinho aquele muro, né? E também uma outra ideia é focar naqueles assuntos mais comuns da prova e que levam menos tempo para se estudar, né? Por exemplo, para dar alguns exemplos aqui, razão e proporção, porcentagem, estatística, que é sempre uma ótima aposta, se a gente fala do Enem, né? São conteúdos que aparecem em muitas questões da prova, são conteúdos rápidos de estudar e com treinamento gradual, que foi o que eu citei, é bem viável e até relativamente rápido dominar esses assuntos e estar preparado para acertar essas questões. Isso pode dar uma soma aí de umas 10, 12 questões da prova, só falando nesses conteúdos que eu citei, né? Sem falar em outros que também dá para seguir com esse aprimoramento. Então, existe sim saída, tá? Para quem tem aí dificuldade ou não gosta da matemática, a gente tem saídas sim.
Com essa função toda da pandemia, a gente tem recebido tantos relatos, né, de estudantes sendo prejudicados, né, alguns mais, outros menos, né, mas todo mundo com a vida bagunçada de alguma forma. Com relação a conteúdo, com relação à matemática, ainda dá tempo de se preparar e se qualificar a ponto de conseguir alcançar uma boa nota?
Dá sim. Claro que o normal, né, é começar os estudos em março, aqui no Rio Grande do Sul, né, em outros lugares do Brasil geralmente se começa em fevereiro, e até as turmas de medicina aqui no Rio Grande do Sul costumam iniciar os estudos em fevereiro também, mas aí encerra os estudos ali em outubro e no início de novembro faz revisões, ou final de outubro faz revisões e tal, para fazer a prova ali em novembro. Isso era o tradicional, né, até a gente ser sacudido aí pela pandemia. E agora, então, a prova foi para janeiro, né? Então a gente teve aí uma jogada aí de 3 meses à frente aí para a prova, né? E agora a gente está aí no, né, no mês 8, né? Digamos que a gente está 5 ou 6 meses à frente do início, tá? Então a gente acaba perdendo aí uns 3 meses, né, de tempo líquido que nós teríamos de preparação. Mas acontece que se a gente for bem, assim, razoável, igual assim, é muito difícil qualquer estudante seguir naquele tempo de preparo organizado, ideal, né, que seria começar em fevereiro os estudos e ir estudando até a data da prova em novembro. É muito, muito, muito difícil a gente conseguir uma constância durante todo esse tempo, né? A gente não consegue. Existem momentos em que a gente rende mais numa semana, num mês, num dia. Existem momentos em que a gente não consegue render, a gente acaba ficando muito cansado, estressado, acontecem coisas na nossa vida. Então, assim, se tu levar em consideração que a pessoa que estuda de fevereiro até novembro, ela muito dificilmente estudou durante todo esse tempo, ela teve momentos em que ela não conseguiu estudar, que ela cansou, deu uma parada, voltou. Não vamos dizer que ela estudou todo esse tempo aí, né? Então, assim, quem vai começar agora? Se a gente levar em consideração esse raciocínio que é muito coerente, quem vai começar agora não está tão defasado em relação a quem começou lá no início, tá? A diferença ela é bem pequena. E também, assim, na verdade, a quantidade de tempo, né, ela é muito, muito, muito relativa, né? A qualidade é o mais importante. Então, assim, nós temos aí agora, né? Estamos em agosto, né? Nós temos aí setembro, outubro, novembro, dezembro, né? São 4 meses, e agosto também no início, então podemos considerar ainda, né, 5 meses. Em 5 meses dá para fazer muito preparo, sim. Eu acredito que em 3 meses é possível fazer um preparo forte para uma prova, mas tendo 5 dá para fazer com mais qualidade ainda. Claro que tem como, sim. Acontece que o ideal é a gente focar em duas coisas: conteúdos que mais caem, né? E também a fazer provas anteriores, porque isso te faz a lapidação, assim, para tu ficar, né, sintonizado com o estilo da prova. Conteúdos que mais caem, a gente tem ali, né, porcentagem, regra de três, razão e proporção, estatística, geometria plana, né, geometria espacial, certo? E dá para a gente dar uma olhadinha também nas funções de primeiro e segundo grau. E a gente tem aí uma quantidade de conteúdos que é perfeitamente cabível no tempo que nós temos agora para ser bem treinada mesmo. E essa quantidade de conteúdos aí, se quiser, se der tempo, adiciona análise combinatória e probabilidade. Nossa, fazendo esses conteúdos aí, que olha, não chega nem a metade dos conteúdos da URGS, por exemplo. Tu já consegue para o Enem te preparar para algo em torno de 20 a 25 questões da prova, talvez mais, talvez até umas 30, né? O que te dá uma pontuação muito boa já. E aí outras questões aí que tu vai tentar fazer dentro do tempo, né? Tu ainda pode conseguir acertar mais algumas por interpretação, né? E aí eu estou fazendo aqui um plano bem pessimista, né? Eu coloquei uma lista de conteúdos bem pequena, coloquei uma quantidade de acertos bem baixa, né? Porque isso é o que dá para a gente garantir. Mas dá para ir além disso também, né? Então, assim, temos tempo suficiente, sim, né? Não se desesperem quem está nos ouvindo, né? Apenas é importante sempre consultar, né, pedir auxílio a um especialista da área, né? Um professor de matemática ou um coordenador pedagógico que tenha, né, uma especialidade no acompanhamento do estudo para Enem. E aí a gente consegue elaborar, sim, um plano de estudos adequado, né? É que o plano de estudos ele tem que sempre levar em consideração características mais detalhadas, assim, da pessoa, certo?
Com relação a essa pandemia, o que os teus alunos têm relatado, professor, principalmente de dificuldades neste momento?
Ah, sem dúvida é a questão de estar em casa, né? Mudou muito, né? Toda mudança, ela costuma ser desconfortável, né? E foi uma mudança muito grande, né? Assim, antes tu ia para a aula, se sentava, o professor dava a aula, inclusive o pessoal saía da aula com uma sensação de que tinha entendido tudo numa boa, né? Aí mudou os formatos todos, né? Tu não sai de casa, tu não vê as pessoas que tu gosta, tu não vê o professor, ou se tu vê ele por uma tela, né? Não é a mesma coisa. Tu tem que fazer muito por ti mesmo, né? Porque tu vai ter que, né, assistir as aulas e tu vai ter que buscar ali fazer os exercícios. E por mais que os professores estejam, né, oferecendo os plantões online, né? Eu ofereço sempre. Sempre fica uma sensação de que não é o suficiente. É muito, né, o psicológico, muito mais do que uma questão real, né? Na verdade, assim, se a gente consegue vencer essa barreira psicológica, na verdade, a gente não está perdendo nada, tá? Os alunos estão, assim, na maioria dos casos, né? Claro, eu lido muito com a rede privada, né? A rede pública, aí é um pouco diferente, aí realmente tem-se uma perda bem maior. Mas, assim, quem está tendo acesso às aulas via online não está perdendo nada, mas, né, o nosso cérebro, o nosso sabotador fica dizendo que sim, que a gente está perdendo. E aí, o que mais a galera me relata, na verdade, são as dificuldades de conseguir estudar sozinho em casa, né? Também tem uma questão, assim, de que muita gente prefere estudar no curso, né, na escola, então fica lá estudando de tarde, estuda por lá. E em casa é o teu ambiente de lazer, né? É muito difícil virar essa chave e entender que agora a tua casa, ela é o teu ambiente de estudo e de lazer. Então, o que eu mais tenho recebido de relatos é: professor, não estou conseguindo estudar, professor, me desorganizei, me atrasei muito, professor, estou super atrasada, com a matéria acumulada, né? E aí eu sempre tento acalmar, né, o coração, dizer que todo mundo está passando por isso, que tudo bem, que o ritmo agora é outro, e também oferecer um novo plano, aí, um novo cronograma de contenção, de recuperação.
Professor, então, para quem está começando agora, ou para quem bagunçou e tal, nesse intervalo de estudos, né? Tu falaste ali de alguns conteúdos que são os que mais caem e que vale a pena mirar neste momento. Mas como é que a gente poderia organizar esse processo? Porque, por exemplo, se eu começar agora, talvez eu queira pegar um conteúdo lá no meio, assim, um conteúdo aleatório que eu ache fácil, mas talvez eu tenha dificuldade porque eu sei que a matemática precisa ter aquelas bases, assim, né? Então, como é que a gente poderia organizar um cronograma de agora, hoje é dia 10 de agosto, até o finzinho de janeiro, quando acontece a prova do Enem?
Vamos lá, então. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? vamos responder em várias etapas, tá? E aí já recomendo aí para todos que estão nos assistindo pegar papel e caneta aí. Enquanto eu começo a falar, vocês já vão pegando para anotar as coisas importantes que vai ser bem útil aí para quem que é uma orientação, quem está perdido aí, que não sabe por onde começar. Vamos lá. Primeiro, vamos botar aqui conteúdos que vocês não devem estudar, ou, assim, estudar o mínimo, tá? Porque eles ou são muito demorados para assimilar, ou nunca caem, ou as duas coisas juntas, tá? Então, vamos pegar alguns conteúdos aqui, que são conteúdos, assim, que vocês vão deixar como última prioridade, tá bom? Números complexos, nunca caiu no Enem. Polinômios, tá? Vamos devagarzinho para a galera anotando, números complexos, polinômios, tá? Uhum. Matrizes, já caiu algumas vezes, mas, assim, ó, uma frequência muito, muito, muito baixa, tá bom?
Lembro
então,
de matrizes.
Pode ser que não venha nenhuma questão na prova, pode ser que venha uma, e mesmo vindo, pode ser bem tranquila essa questão. Determinantes, se não me falha a memória, nunca caiu no Enem. Tá? Binômio de Newton, nem vai para isso aí, que nunca caiu, e também a chance de cair é muito pequena, tá bom? Então, acho que essa lista aí tá bem legal. Pode acrescentar aí cônicas, tá? Então, complexos, polinômios, matrizes, determinantes, binômio de Newton e cônicas. Vamos botar como esses conteúdos aí, conteúdos que nunca caem ou cai, assim, muito de vez em quando. Então, vocês vão deixar isso aí para última prioridade. Uhum. Se vão começar a estudar agora, deixa de fora essas matérias.
É uma estratégia,
tá bom?
Né?
Uhum. Aí, matérias que vocês vão deixar como primeira prioridade. Essa é a parte então mais importante, prestem bem atenção agora, né? Eu acho que já citei ela ali em outras respostas que eu dei, mas vamos lá, agora bem organizado. Isso agora vai ser útil tanto para quem vai começar a estudar agora, quanto para quem já começou, mas se perdeu aí no meio da pandemia, o que é muito normal, tá tudo bem, né? Mas precisa aí de uma orientação para recomeçar. Então vamos lá. Conteúdos que não podem deixar de ser estudados, que têm que ser revisados sempre que quiser, podem sempre voltar nesses conteúdos, tá? De modo geral, eu posso dizer que a matemática básica, tudo que envolve matemática básica, é extremamente importante para o Enem. Extremamente. Então, sempre que quiser voltar e revisar fração, revisar notação científica, revisar MMC, MDC, regra de três, porcentagem, isso aí tu sempre pode voltar, tá? Sempre que quiser, porque vai ser muito vantajoso para a prova do Enem. Vamos organizar, então. A lista fica assim, ó, a lista de conteúdos essenciais, conteúdos muito importantes para a prova, né? Nós temos o conteúdo chamado divisibilidade, que inclui múltiplos, divisores, ele inclui MMC e MDC, e aqui que tem que estar o teu foco, tá? MMC e MDC, pode até anotar. Porque geralmente a prova do Enem vai trazer umas três questões, né, de MMC ou MDC, tá bom? Nós temos também a regra de três, né, que aqui na verdade nós temos um conteúdo bem grande aqui para ser estudado. Eu até recomendo um mês de trabalho focado em cima disso, porque nós temos a regra de três simples e composta, nós temos o conteúdo razão e proporção, nós temos a divisão em partes inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Nós temos as grandezas diretamente proporcionais. São os conteúdos meio parecidos assim, ó, mas se puder trabalhar forte em cima disso, né, aprofundar bem, estudar bem as características desse assunto, vocês se preparam para uma quantidade muito grande de questões da prova, tá? Então esse é um conteúdo dos mais importantes. Parecido com ele, nós temos a porcentagem. Porcentagem, muitas questões na prova do Enem vão envolver porcentagem, muitas mesmo, tá?
Olha aí, ó.
E um aprofundamento da porcentagem, que seriam os juros simples e juros compostos. Se engana quem acha que cai muito sobre esse assunto, tá? Eu escuto muitos alunos falando para mim: ah, Diegueira, cai bastante no Enem, né? Juros simples e juros compostos. Não, não acho que cai bastante, não. Cai uma ou duas questões toda a prova, só que todo ano cai. Todo ano é uma ou duas questões da prova, tá? Então é legal dar uma olhadinha, porque essas questões geralmente elas são mais acessíveis, até porque elas são fáceis da gente relacionar com a nossa vida, com o nosso cotidiano, né? Juro é uma coisa um pouco mais fácil da gente encontrar na nossa realidade, né? Então, juros simples e juros compostos. Depois vem um conteúdo extremamente importante que vocês estejam afiados nesse conteúdo, porque ele não é difícil de estudar, mas ele está muito presente na prova. Então, é uma vantagem isso, né? Que é a estatística. Então anota aí, estatística não pode faltar nos teus estudos. Tu pode até deixar um mês de trabalho para trabalhar forte em cima disso, ou pelo menos uns 4 momentos de estudo focado, né? Estudo focado aí de 1 hora e meia a 2 horas em cima da estatística. E o que é estatística, Diegueira? É média aritmética simples e ponderada, é mediana, que é o ponto mais delicado. Não é difícil, mas tem alguns perigos aí. Estudar bem mediana, né? Moda, que é super simples. E dá uma olhada em desvio padrão e variância, porque tem caído uma questão todo ano, e às vezes a questão é bem conceitual, bem simples de resolver, portanto, né?
Conteúdo bem útil também.
E aí, esse pequeno grupo que eu botei agora, divisibilidade, regra de três, razão e proporção, porcentagem, juros e estatística, vamos fechar esse primeiro grupo. Esse grupo é um grupo de conteúdos que são mais acessíveis, mais tranquilos e que juntos compreendem uma grande quantidade de questões da prova. Depois nós temos o grupo doloroso, vamos dizer assim, que é um grupo que é um pouco mais difícil de estudar, mas que também vai abraçar uma quantidade muito grande de questões, e eu acho que vale a pena tu colocar aí como uma segunda prioridade aí na ordem de prioridade dos teus estudos. Em primeiro lugar desse grupo, a geometria plana, tá? A geometria plana, ela quase pula para o primeiro grupo, porque ela é muito presente na prova. Só que como é um conteúdo um pouco mais difícil de se estudar, tanto pelo tamanho quanto pela criatividade, pela quantidade de fórmulas, eu vou deixar no segundo grupo, tá? Então primeiro tu garante o primeiro grupo, depois tu vem para cá. Geometria plana, geometria espacial, função de primeiro e segundo grau. Ó, então quem está anotando aí, né? Geometria plana, geometria espacial, função de primeiro e de segundo grau, análise combinatória e probabilidade.
Nossa, que
Se
legal,
vocês
cara.
estudarem esse grupo aqui, vocês estão aumentando muito as chances de vocês fazerem uma altíssima pontuação na prova. O que fica de fora desses dois grupos são conteúdos que dá trabalho de estudar e que cai geralmente uma questão por prova ou duas. Então aí tem que fazer muita força para conseguir pouco resultado. Então vamos deixar um pouco de fora nesse momento aí que o tempo já ficou um pouco menor, tá bom? E para quem vai começar agora, finalizando aí essa fala que ficou um pouco extensa, gosto, mas é uma orientação bem legal, gosto,
Sim,
Natália, que é o seguinte: quem vai começar agora, a minha sugestão é: primeiro mês, razão, proporção, regra de três e divisibilidade. No final do mês, faz a prova Enem 2015. Segundo mês, juros simples, juros compostos e estatística. No final do mês, faz o Enem 2016. Terceiro mês de estudos, geometria plana. Aprofunda bem ela o que tu conseguir, ou se tu tiver meio perdido, semelhança de triângulos, Pitágoras e áreas. No final do mês, faz a prova do Enem 2017. Quarto mês de estudos, geometria espacial, projeção e volumes. E no final do mês, faz o Enem 2018. E finalmente, no quinto mês de estudos, né, nós temos 5 meses até a prova, faz um estudo sobre função de primeiro e segundo grau, e no final do mês faz a prova do Enem de 2019, que é, né, a prova mais recente. E aí tem um plano de 5 meses para quem está totalmente perdido ou vai começar agora.
que baita estratégia, hein, professor? Muito obrigado por essas dicas. Lembrando para quem está ouvindo, para os estudantes que estiverem ouvindo, e também para quem tem familiar de estudante que se prepara para o Enem, esse nosso bate-papo com o professor Diegueira vai estar também em gaúchazh.com, para quem quiser anotar, para quem quiser guardar essas dicas, organizar bem esse estudo, que, como o professor disse, agora com a questão de termos pouco tempo, vale, quem sabe, focar onde mais o Enem exige, onde cai mais, e conteúdos variando de acordo com o nível de dificuldade. Professor Diego Andrades, professor Diegueira, muito obrigado pela participação aqui conosco.
Opa, disponha. E eu também agradeço aí pelo convite. Gustavo Gossi e Natália Pitã, obrigado por me convidarem.
Qual é o
Valeu
Instagram?
pela galera que ouviu aí, arroba Professor Diegueira. E aí lá eu deixo bastante dicas similares a essa. Valeu, abraço a todos vocês. Tchau, tchau.